Outras histórias do desporto têm o apoio de Betway. Intensifica a tua paixão.
Início de mais uma edição das Outras Histórias do Desporto, das manhãs 360, hoje com a jornalista do Observador, Mariana Fernandes. Olá Mariana, bom dia.
Olá, bom dia.
E a 8 de abril de 2021 começamos por falar no Euro 2020.
Sim, é assim um bocadinho estranho, mas a verdade é que é um Euro 2020 que parece finalmente estar a dar alguns passos firmes na tomada de decisões, um Euro 2020 que vai mesmo acontecer, ainda que em 2021, e um Euro 2020 que à partida vai mesmo manter esta característica de ser realizado em várias cidades espalhadas pela Europa. Ontem, dia 7, foi o dia em que as 12 cidades europeias apresentaram os planos para receber ou não público nas bancadas, ou seja, se têm condições sanitárias e organizacionais para receber adeptos nos estádios e, se sim, que percentagem da lotação dos recintos é que poderá estar completa, 15%, 20%, 25%. Isto tudo depois de Alexander Seferin, o presidente da UEFA, ter dito recentemente que está completamente fora de questão realizar um europeu sem público nas bancadas e que, se uma cidade não puder receber adeptos, sai automaticamente do calendário, passando então o europeu a realizar-se em 10 ou em 11 cidades.
Mas que planos concretos é que as cidades apresentaram? Vão de facto receber adeptos?
Bem, há de tudo. Nos planos que foram apresentados ontem existem grandes certezas por parte de cidades como Budapeste, como Bucareste, como Glasgow, também como São Petersburgo ou como Copenhaga. São todas cidades em que os governos e as federações estão totalmente alinhados quanto às condições de receber público. Claro que em percentagens reduzidas, portanto 20%, 25%, 30% das lotações dos estádios. Depois existe um enorme otimismo, aliás, por parte de Londres, que é a cidade que recebe mais jogos, 7, incluindo as meias-finais e a final do europeu, com os responsáveis ingleses a dizerem que ainda têm esperança de ter o Wembley totalmente cheio, ou seja, de ter cerca de 86 mil pessoas nas bancadas do estádio. E depois existem cidades com muitas ressalvas, como o caso de Munique, com os números de Covid-19 a acelerar na Alemanha, com a possibilidade de um terceiro confinamento geral a aproximar-se. É muito complicado tomar estas decisões agora em Munique. E também Bilbao, em Espanha, em que o governo regional do País Basco deu o ok para o estádio San Mamés receber 25% da lotação, algo como 13 mil pessoas, mas a Federação Espanhola garante que não será possível. E depois, no meio disto tudo, existe um caso muito complicado, que é o de Dublin.
Então, o que é que se passa em Dublin?
Basicamente foi a única cidade que disse à UEFA que não terá condições para receber adeptos nas bancadas do Aviva Stadium, para onde estão agendados 3 jogos da fase de grupos e um dos oitavos de final. Os responsáveis irlandeses disseram que ainda estão a ser aconselhados por especialistas, que ainda estão a estudar a situação, mas que dificilmente serão capazes de receber qualquer percentagem de espectadores. Ora, assim, o mais provável é que Dublin saia do calendário do Euro 2020, com os 4 jogos que estavam marcados para a Irlanda a serem reagendados para qualquer outra cidade, provavelmente para uma das que estão mais à vontade, como Londres, como Budapeste, como Bucareste. A UEFA deve tomar uma posição oficial sobre os planos que recebeu durante o dia de amanhã. Existe uma reunião do Comitê Executivo a 19 de abril e no dia seguinte, dia 20 de abril, o plano final do Euro 2020 deverá então ser aprovado na reunião do Congresso da UEFA.
E passamos para a Espanha.
Já, desculpa Marisa, isto já não é bem futebol. Isto é Tetris, pá, não é futebol. Isto é Tetris. Tentar encaixar estas pecinhas todas. Já não é tão giro, não é tão giro. Gostava mais antigamente. E pronto, era
isto. Eu gosto de Tetris.
Gostas de Tetris?
Adoro. Bem, e passamos para a Espanha, sim. E para uma história que já se
alastrou. Campeonato do mundo Tetris, se calhar, em vez disto.
Não, também não sou assim tão craque. Passamos para a Espanha, Mariana, e para uma história que já se alastrou ao resto do mundo.
Sim, e tudo começa com o jogo do Real Madrid na terça-feira, quando Marco Asensio marcou o segundo golo da vitória dos espanhóis frente ao Liverpool na Liga dos Campeões e festejou como os jogadores tantas vezes fazem, portanto a agarrar a camisola na zona do símbolo do clube. Ora, Misa Rodrigues, a guarda-redes da equipa de futebol feminino do Real Madrid, aproveitou esse gesto também para celebrar a vitória e partilhou uma foto dela onde aparece a realizar exatamente o mesmo gesto, portanto a agarrar a camisola, ao lado da de Asensio, com a descrição "a mesma paixão", portanto a comparar os dois movimentos. Ora, assim, isto até parece muito giro e muito engraçado, mas a verdade é que a brincadeira da jogadora não caiu bem com muitos adeptos que insultaram a guarda-redes nos comentários por estar a comparar o futebol masculino ao feminino, e Missa acabou por apagar a fotografia. A história, porém, não ficou por aqui, porque Marco Asensio tratou de recuperar a imagem e a ideia, entretanto, espalhou-se pelo mundo inteiro.
Como assim?
Bem, Asensio partilhou a mesma fotografia que Missa tinha partilhado, escreveu também a mesma paixão e acrescentou que nada nem ninguém te impeçam de dizer o que pensas. A história acabou por motivar um movimento que está a ser repetido por muitos clubes, por muitos jogadores que estão a partilhar imagens das equipas masculinas e femininas em momentos semelhantes, com a descrição a mesma paixão. O Tottenham já o fez, muitos clubes brasileiros já o fizeram, praticamente todos os clubes espanhóis, também a seleção espanhola, clubes alemães, e em Portugal o Benfica também se juntou ao movimento ao partilhar duas imagens dos jogadores e das jogadoras a celebrarem um golo. O Sporting fez o mesmo, o próprio guarda-redes Adan também no Sporting partilhou uma imagem dele a agarrar uma bola ao lado de uma de Inês Pereira, a guarda-redes da equipa feminina do Sporting, também a agarrar uma bola. Tudo isto, todas as repetições do episódio, fazem também hoje capa do jornal Marca, assim numa espécie de mosaico.
E terminamos com Tiger Woods.
Sim, porque foram conhecidos os detalhes do acidente que Tiger Woods sofreu no final de fevereiro, e parece mesmo que, tal como já se sabia, foi o excesso de velocidade que provocou a violência do embate. O golfista seguia numa descida, não travou, não reduziu a velocidade, fez o inverso, acelerou e chegou aos 50 km por hora, numa zona que tinha um limite máximo de velocidade de cerca de 72 km hora. Tiger Woods perdeu o controle do carro, passou ainda por duas faixas em contramão e só depois disso é que chocou contra uma árvore. O golfista continua em recuperação, como sabemos, sofreu graves fraturas ortopédicas e está nesta altura a falhar o Masters de Augusta, nos Estados Unidos, onde parece que a cada dia que passa existe sempre uma cadeira vazia, que é, claro, a de Tiger Woods.
Tiger Woods, no fecho das outras histórias do desporto, com a jornalista do Observador Mariana Fernandes. Amanhã há mais para conhecer. Até amanhã, Mariana.
Até amanhã.
Outras histórias do desporto teve o apoio de Betway. Intensifica a tua paixão.
Obrigada por ter ouvido este podcast. Se gostou, pode subscrevê-lo, pode partilhá-lo e também pode ouvir a Rádio Observador online em 98.7 em Lisboa e em 98.4 no Porto.